Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Lembrar sobre o encontro de jovens, que é dia 15 de fevereiro, 15, 16, 17. Né? Então, hoje é? Então, é daqui 15 dias. Pessoal, já os jovens, providenciar a cesta, providenciar para a gente ter uma noção do número, a quantidade de pessoas, para a gente preparar direitinho. Então vamos já fazer a sua inscrição aí rapidinho. Entregar, né? Né, Rebeca? Rebeca? E o encontro geral também, quem quiser já ir adiantando para nos ajudar, né? O encontro geral também, quem quiser já ir adiantando, ou trazendo a sua cesta, ou trazendo a importância correspondente, para a gente já ir arrumando. É para, de alguma forma, aí nos ajudar. Tá bom? Deixa aqui de novo. Outro dia a gente lembra de novo. Amém. Nós acabamos de cantar que nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos Deus. Nós escolhemos e aí, como nós escolhemos, né? Lá está dizendo ali que nós acabamos de cantar que nós escolhemos a melhor parte. A mulher, ela foi e ela escolheu ficar com ele, com Deus. Enquanto a outra foi cuidar das suas coisas, dos seus afazeres, tal, etc. Ela escolheu. A melhor parte é Deus. O melhor que a gente pode escolher é Deus, não é? Amém? Vocês concordam? É a coisa mais importante, claro, sem dúvida. Imagina quem tem Deus. Quem tem Deus, tem tudo. Quem tem Deus, não precisa de mais nada. Amém? Aí Deus age e não tem nada que impede o agir de Deus. Então, nada pode comparar realmente com Deus. Quem tem Deus? Tem tudo, é a maior riqueza. Tudo que você pensar de bom, você vai encontrar ali. A maior riqueza, o maior tesouro, a maior força, a maior fonte de sabedoria, tudo, se você pensar, você vai encontrar ali. Por isso é que lá está dizendo, ela escolheu realmente o melhor. Né? E para nós termos Deus, o que, que a gente precisa? Basta dizer eu quero, vocês acham? Para nós termos Deus, para nós conseguirmos Deus, o que, que a gente precisa? É. Naqueles dias que Jesus estava na terra, quem encontrava Jesus? Quem encontrava Jesus? É, normalmente ficava com Jesus, não é assim? A multidão que estava longe, distante dele, às vezes usufruía dele apenas. Aproveitava a presença dele. Mas aquelas pessoas que se aproximaram dele, o que aconteceu? O que, que aconteceu com aquelas pessoas que se aproximaram dele? Chegaram mais perto dele. O que aconteceu? Hã? Elas, como o Érico está falando, daí para frente elas não quiseram mais sair de perto. Elas não quiseram mais distanciar dele. Né? Elas se aproximaram, e quanto mais se aproximou, mais se apegaram, mais ficaram convencidas de que não deveria mais se afastar dele. Vocês concordam? Então, se nós quisermos Deus, como está escrito lá no profeta, quem quiser Deus, o que tem que fazer? Hã? Buscar Deus. Quem quiser Deus vai buscar Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Né? Então, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Quem busca, acha. Quem procura, encontra. Então, se nós quisermos Deus, então nós, basta que a gente... Amém, gente? Fala. É. Isso. É. A gente vai procurar Deus. Você vai... Se é que você quer. Se não... Né? Se ficar na mesma situação de Jó, por exemplo. Ficar na mesma situação de Jó. Jó era uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Era uma pessoa bem sucedida, era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa... Só que ele... Hã? Ele, na verdade, ele não tinha. Concorda? Ali é um exemplo, Deus quer mostrar para a gente no Velho Testamento, vários exemplos de pessoas que tinham tudo para ter Deus, mas que não tiveram. Por que Jesus Cristo foi diferente. Por que, que com Jesus foi diferente, Gabriela? Por quê? Isso. Então, outro. Vitor, por que, Vitor? Hã? Por que com Jesus foi diferente, Yuri? Não entendi. É? Então nós estamos falando aqui, o que, que nós estamos falando? É. Nós estamos falando sobre quem quiser Deus vai procurar, vai buscar, quem quiser Deus. Se você entender que Deus é a melhor parte, Deus é o melhor para a sua vida, Deus é... Você vai procurar Deus. Aí nós estamos falando que no Velho Testamento tem vários exemplos de pessoas que foram muito bem-sucedidas, mas que não conseguiram realmente encontrar Deus. Amém? Você bateu na trave. Davi, homem segundo o coração de Deus, tal, né? Salomão, sabedoria enorme, Abraão, o próprio Jó, né? Que o Jó, ele ficou, por entender o Jó, como que uma pessoa tão boa igual ele, tão reta, tão direita igual ele, pudesse, vamos dizer assim, acontecer com ele o que aconteceu. Ele não admitia que Deus, ele acreditava em Deus. Ele não admitia que Deus fosse permitir aquilo. Ele ficou muito chocado com Deus. Ele ficou assim, chateado. Não é, né? Não é o Deus que eu conheço. Eu não poderia nunca me deixar numa situação dessa. Aí Jó ficou muito bravo. E aí falou o que quis, etc, tal. Qual era o problema de Jó? Apenas ouvia falar de Deus. Não é mais ou menos aqui a nossa situação? A nossa situação é mais ou menos isso, muito parecida. A gente ouve falar de Deus, a gente canta, né? Nós cantamos, nós ouvimos falar, nós fazemos orações quando precisa, né? Principalmente nas horas difíceis, aí a gente ora mais, não é assim? Normal. Não é mesmo, mais ou menos a mesma situação? E não tem hora que nós ficamos assim, também revoltados como Jó? Nós também não ficamos revoltados? Mas não é possível. O Deus que eu ouço falar dele, permitir fazer isso, tal, não seria uma ruindade, não seria uma... Né? Permitir que meu cabelo caia. Permitir que eu seja gordo. Né? Que a dengue me pegue e assim por diante. Tudo isso para nós é o quê? Hã? É. significa falta de Deus. A verdade é a falta de Deus. Nós ficamos contentes, satisfeitos só de nós ficamos felizes, satisfeitos, contentes de ouvirmos falar de Deus. Amém? Ou não? Ajuda aí, gente. Essa não, Toninho? Hã? E por que que a gente não vai, Toninho? Hã? Por que que a gente não vai? Não vai mesmo assim para valer, Dariel? Roberto? Vocês estão entendendo a pergunta minha? Por que que a gente não vai? Não vai fazer o quê? Não vai atrás, não vai buscar, não vai querer, não vai encontrar. Por que que nós não vamos? Hã? É, vamos ver, vamos conversar. Você tem suas ideias, eu também tenho as minhas, né? Eu penso que a gente se cansa. Um dos detalhes mais importantes é esse, você se cansa, você parece que não vai achar, parece que demora. Aí você desanima, joga a toalha. Aí você desanima, você joga a toalha, porque você falar não vai dar, não. Vou ficar só mesmo com o que eu já tenho. Tá bom. Né, Toninho? Ou não é assim? Não é? Aí, então, eu falei, por que que foi diferente com Jesus? Aí um falou uma bobagem, outro falou outra bobagem, né? Mas por que que foi diferente com Jesus? Porque Jesus não desistiu. Jesus não se cansou. Né? Quando foi que ele começou a buscar Deus? Desde pequeno. Quando ele entendeu por gente ali, já com 12 anos, ele já discutia com os doutores, ele já estava buscando a Deus. Ali ele já estava buscando a Deus, ele já queria Deus. Aí, na cidade, em toda a cidade, ninguém sabia que Jesus estava buscando a Deus. Ele foi muito inteligente. Por quê? Porque ele não comentou igual a gente faz. A gente conversa, tal, conversa. E aí depois fica nem você, nem os outros, né? Porque os outros começam... Hã? Você tem que arrastar. Aí você não pode tocar para frente, você tem que estar arrastando os outros, né? Então, Jesus foi muito inteligente. Muito. O que que ele fez? Não comentou, não falou nada. Ninguém, a não ser algumas pessoas da casa dele, tinha conhecimento. Da casa dele, tinha conhecimento que ele era uma pessoa que buscava Deus. Mas tinha assim como um doido, né? Um coitado. Né? Ele se limitava a ajudar o pai dele lá na marcenaria, na carpintaria, e acho que ele nem conversava direito com ninguém. Né? Até a hora que ele falou, achei. Até a hora que, né? Achei Deus. Achei Deus. Então mostra para nós, Pai. Mostra para nós, Senhor, quem é. Mostra para nós. O Senhor já achou, o Senhor já encontrou, mostra para nós. O que que respondeu? Já tem aí, há quanto tempo eu estou convosco, quer dizer, já tinha lá mais de um ano, né, talvez, mais de ano. Porque ele com 30 anos, ele escolhe os apóstolos, ele escolhe os discípulos, e depois, ali com 32, 33 anos, ele já estava morrendo, né? Já estava sendo crucificado. Mas esse período aí, esse período de tempo aí que os discípulos ficaram com ele, esse período aí, pequeno, um período pequeno de tempo, eles perguntaram para ele, né, mostra, que ele achou, ele encontrou. Mostra, eu falei, bem, eu achei. Então mostra. Eu. Quem me vê? Vê Deus. Amém? O que que Deus faz que eu não faço? O que que Deus faz que eu não faço? Né? É isso. Amém? Ficou fácil para nós, não ficou? Ficou fácil para nós acharmos Deus, não ficou, Théo? Hã? É, principalmente hoje em dia. Então, você vai buscar Deus, você vai procurar Deus. Aonde você vai encontrar Deus? No mesmo lugar que Jesus achou. Né, filho? Aí agora, pense num trem custoso. Um negócio difícil. Pense numa coisa difícil. E aí Paulo, os discípulos encontraram. Os discípulos encontraram. Encontraram. Os discípulos encontraram. E o trabalho dos discípulos era levar a pessoa a encontrar Deus. Quer dizer, os discípulos, eles eram discípulos, por isso que eles encontraram. Então aí eles vão fazer discípulo. Discípulo fazendo discípulo. Discípulo fazendo discípulo. Né? Então, o discípulo, quem que ajudou os discípulos a encontrar Deus? Jesus. Ele fez deles discípulos, né? E aí os discípulos passaram também a fazer isso. Paulo fala, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. A hora que Cristo foi formado nela, o que, que aconteceu? Ela encontrou Deus. Amém? Porque aí, já não sou eu mais que vivo. Já não sou eu mais que vivo. É Cristo. Amém? Não vivo mais eu. Cristo vive. Então, quando nós encontrarmos Deus, é porque Cristo foi formado, foi edificado, foi construído dentro de nós. Amém? Começou que dia? O dia que você que caiu a semente. A primeira semente, a semente do Filho de Deus, a semente de Cristo. O dia que caiu a semente no seu interior, no seu coração, e aquela semente você começou a insistir, trabalhar com aquela semente, ela nasceu, ela germinou, ela cresceu. E de repente ela se tornou uma árvore. Amém? Ela se tornou uma árvore. Aí que vem, como eu falei, por que, que ela não cresce? Por que, que a árvore não cresceu? Por que, que a semente não vingou? Né? Ou ela caiu na beira do caminho, ou ela caiu no meio dos espinhos, ou ela caiu no meio das pedras. O certo é que tem muita coisa, como você falou nos dias de hoje, que impede a semente crescer. Impede você de encontrar. São os espinhos, as pedras. As dificuldades. Quanto mais aproximássemos do fim, quanto mais chegássemos ao fim, mais difícil ficaria. E não tem, é muito fácil entender isso, porque é exatamente as dificuldades. Amém? Então você... quando você para hoje, você para se está com sono. Você para se está com sono. É diferente de algum tempo atrás, bem pouco tempo atrás, você podia acordar de madrugada, ficar uma, duas horas acordado de madrugada, depois dormir de novo, né? Era mais, parece que o sono alimentava mais, era um sono gostoso, qualquer hora que você encostava, você dormia. Quero falar. E hoje não, hoje é um cansaço. Hoje é uma correria, uma aflição, é uma coisa, é um cansaço. Quando a pessoa para, ela para. Se ela for ler, ela não raciocina. Pode até ler, mas ela não raciocina. Não, porque ela está variando. Se ela começa a ler, ela começa a variar. Ela começa a variar. E ficou, dá um troço nela, ela não raciocina. Você não consegue raciocinar. Meditar, pensar, não tem. Concorda? Fazer o quê? Encosta o livro e dorme. Engraçado que dorme aí, aquele sono ruim, né? aquele sono desgastado, aquele sono preguiçoso, né? Dorme uma hora, duas horas, dá um pouquinho, acorda de novo, vira para lá, vira para cá, tá, e etc. Não pode pensar. Até os jovens, hoje, não, que normalmente jovem é bom para dormir, então, mas eles estão tendo problema de insônia, né, de não dorme, pensa numa coisa, pensa no outro, não consegue dormir. Os velhos também é bom para dormir, mas de repente dói aqui, dói ali e tal. Cinco minutos, levanta para ir no banheiro. Amém? Então, fazer um discípulo. Está aí a dificuldade. O que é o discípulo? O que significa o discípulo? É interessante que quando eu meditando sobre isso, eu pensava assim que os discípulos seriam só os discípulos, né? Ou não? Ou nós também somos discípulos? Ou a gente também tem que ser discípulo? Né? Os discípulos, ele falou, ele conversando com os discípulos, a palavra foi dirigida aos discípulos. O povo que estava lá por perto, escutando, estava só escutando. Mas ele estava se dirigindo aos discípulos. Falando com os discípulos. E o povo que estava escutando, apenas ouvindo. Mas ele estava referindo-se aos discípulos, e falava diretamente com os discípulos. Né? Bem-aventurado sereis, não sei o que, tal, apontando para os discípulos. Quando você for acontecer isso com você, quando você acontecer isso com você, quando você for perseguido, quando você, sabe, estiver chorando, tal, mas olha, é você, discípulo, ele estava falando com o discípulo, ele não estava falando com as pessoas. Vocês já repararam isso ou não? Não? Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 6. No capítulo 6 de Lucas. Luiz que já tinha observado, né? O Luiz já tinha observado esse detalhe, né, Luiz? Pois é. Quem vai ler, por favor? Renata. Lê do 17, Renata.
E descendo com eles...
Hã? Antes, porém, só um versículo que eu quero... No versículo 12, ele fala, aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar. E ele passou a noite. É o que eu acabei de falar, a gente ora 20 minutos, 30 minutos, desmonta. A gente lê 10 minutos, 15 minutos, desmonta, né? Jesus, então não foi à toa que Jesus encontrou Deus, não foi em vão. Ele, naqueles dias, Jesus subiu ao monte, passou a noite inteira orando. Sabe por quê? Porque no dia seguinte, ele escolheu os discípulos. Amém? Vocês já pensaram, por exemplo, se nós fôssemos fazer um negócio, comprar uma coisa, se nós fôssemos, e nós tivéssemos esse cuidado? Se a gente for tomar uma decisão, como ele entendeu que escolher os discípulos seria uma tarefa difícil. Aí ele passou a noite orando. Amém? Isso é fé. É fé. Não é? Eu entendo que ele já tinha tudo para fazer as coisas sem perguntar. Ele já tinha tudo para fazer as coisas sem perguntar mais para ninguém. Mas ele nunca se julgava Deus. Sempre ele nunca se julgava Deus. Ele entendia que Deus estava nele. Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Se bem que ele... Amém? Porque quando ele falou, eu e o Pai somos um, ele falou, por quê? Porque ele entendeu perfeitamente que ele, quando ele pegava no copo, quem pegava no copo? Era Deus, não era ele. Interessante. Mas não é ele? É, mas não é. Ele entendia sim. Mas não foi o Senhor que pegou no copo? Foi. Mas eu não teria pego no copo se Deus não tivesse pego no copo. Eu não faço nada sem Deus. Pronto. E essa, né? Por isso é que não é fácil, gente. Por isso é que não é fácil. Porque a gente quer entender a coisa meio matemática, né? A gente quer entender a coisa de uma forma que você nunca vai entender. Ela é um mistério, uma coisa que vai sendo revelado, vai sendo desvendado, na medida que você vai se aproximando disso, na medida que você vai chegando. Aí você vai conseguir entender. Não é uma coisa assim, sabe? Fórmulas, tal, etc. Não é dessa forma. É... por experiência, né? E assim você vai pensando, olhando, meditando, analisando, até que você chega a um ponto, pô, estourou, achei, deu certo. Amém, Lucilda? É assim que você está fazendo? Então ele buscava, ele orava, ele estava sempre invocando, sempre pedindo. Ele nunca, porque ele precisava deixar para nós o exemplo. Ele precisava deixar para nós o exemplo. Nunca confiava só nele, né? Ele não podia confiar só nele. Como nós, vamos dizer assim, estamos pelejando para poder crescer. Bom, aí o que, que ele faz? Lê 17.
E descendo com eles.
Bom, aí ele escolheu os discípulos, né, Renata? escolheu os discípulos, foi? Ele escolheu os discípulos, estava aí descendo, e descendo, certamente lá para algum determinado lugar, parou num lugar plano, ali, ou no monte, né? Era um monte, uma elevação, mas plano. E chamou os discípulos. Bem, Renata.
E descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judeia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom.
Então já estava, já tinha muita gente de fora, muita gente de outra cidade, já atrás dele, em volta dele. Por quê? Porque as pessoas, a fama correu logo. As pessoas eram, só de aproximar dele, só de estar ali, as pessoas eram curadas, libertas. E espíritos imundos, as pessoas começaram a essa notícia correr, e todo mundo que tinha algum problema, alguma coisa, aproximava de Jesus, e era aí, não queria mais sair de perto. Continua.
Os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus.
Então ele já entendeu o quê? Que o discípulo dele seria? Hã? O discípulo dele seria pobre. Está aí um problema enorme para se fazer um discípulo. O dinheiro, a riqueza. A riqueza. Aí você poderia... Eu sei que vocês estão com vontade até de falar alguma coisa, não fala, não sei porquê, né, mas poderia dizer, poderia falar, nós estamos aqui é para ouvir. É como alguém chegou para ele e falou para ele: então, senhor, então é impossível. Então, é impossível. Se naquele tempo era impossível um rico, né, vamos dizer assim, uma pessoa que tivesse... Porque, comparar situação hoje, em relação, é rico? Aí, você observar bem, você vai dizer assim: mas então, o cara tá lascou bem, quando o Luiz falou ali, não vai todo mundo enrolado. É impossível? Não. Não é impossível, porque para Deus não tem impossível. Só que você vai enfrentar um problema. Você vai enfrentar um grande obstáculo, que é a riqueza. Não é impossível. Tem que, para nós temos para nos tornarmos discípulos dele, para realmente chegarmos a ser discipulados, chegarmos a esse estado, Nós temos que romper essas barreiras. Uma delas, uma dessas grandes barreiras é a riqueza. É a riqueza. Amém? Ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus e... Às vezes a gente passa por cima, né? Concorda que a gente passa por cima? A gente passa por cima e vai. E aí tem gente até ainda acha que Deus tem que dar riqueza para ele. Tá vendo? Então é uma luta. Vai ter aí uma batalha grande, uma dificuldade grande que a gente vai ter com relação a isso. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Eu entendi aqui que o discípulo é pobre. Bem-aventurado vós que agora tem fome. Né? Bem-aventurado vós que agora chorais. Um discípulo que não chora, um discípulo que não passa uma necessidade. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal. Então, essas aqui são coisas que os discípulos têm que desejar. Que venha as injúrias. Que venham os aborrecimentos. Mas não porque você roubou, porque você matou, não porque você fez coisa errada, não porque você deixou de cumprir as suas obrigações. É porque você fez tudo e mesmo assim a sua situação é difícil. Amém? E aí ele vem falando, mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos. Porque se eu quiser ser discípulo, o farto vai me levar, de repente, a uma por quê? Porque o correto seria a gente ter mas não para nós, mas ter para como ajudar os outros. O correto, entendeu? Então, quer dizer, não é fácil não, né, gente? Hã? Eu ficar contente com o que comer, vestir, ficar contente com o que comer, vestir, tá bom. Será que vai dar para tirar um discípulo nos dias de hoje? O que é discípulo? Você olhar o dicionário, você vai ter o seguinte: aquele que recebe ensino ensinamento de alguém. Então, se você recebe, nós recebemos os ensinamentos de Cristo, porque Cristo, como que Cristo vai ser formado em mim? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é assim, ué, o Espírito de Cristo, ele é assim. Amém, gente? O Espírito, se você for possuído pelo Espírito de Cristo, você vai ficar desse jeito. Pois é. Então não vamos, não interessa, você tem medo de ficar pobre. Tem horror, né, Cidinho? Você tem medo, né? Você conversa com a Rosa lá em Pedro Rio, conversa um pouquinho com ela. Ela tanto diz remédio por mês e tanto. Você deve ser um horror só de pensar de ficar pobre, né? Então, mas se nós, o Espírito de Cristo é assim. Porque se você for possuído por um espírito de prostituição, o que, é que você vai fazer? É. O Lucas vai fazer o quê, Lucas? O Lucas vai andar com o colchão na mão. Se você for possuído por um espírito de ira, você vai ser uma pessoa que ira com extrema facilidade. Amém? Você é possuído por um espírito de violência. Você vai ser uma pessoa que não pode tocar em você, que você é violento. Você reage com violência. O Espírito de Cristo, ele é assim. É. Aí se nós possuirmos o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, Cristo é em nós. O que é Cristo em nós? É o Espírito dele em nós. Porque, ó, se alguém tomar o que é seu, não reclama. Eu posso fazer isso, mas eu faço isso na marra. Eu faço isso pela força. Não, não tá. Você não é crente? Se tomar o que é seu, não reclama. Então tá, então eu não vou reclamar, não. Então tá. Mas morrendo de ódio, né? Tomar o que é seu não reclama, se alguém é obrigado a andar um passo, anda dois e tal. Mas isso precisa, não pode ser pela lei, não pode ser pela força. Precisa ser natural, muito natural. Não pela força, não pela lei, tem que ser natural. Amém, gente? Cristo em nós. Aí Paulo fala, eu sou futuro e de parte até Cristo ser formado em você. Mas eu creio que é o que Deus está fazendo conosco. Eu creio que Deus está fazendo isso conosco. Eu creio que Deus está fazendo. Por mais devagar que a gente pense que seja, Deus está fazendo isso com você. Amém? Vai ser uma coisa natural. Vai ser um negócio suave. Vai ser um negócio bom. É porque você está numa outra dimensão que agora você tem horror disso que nós estamos falando. Porque você está numa outra. Você não consegue imaginar ser essa pessoa. Você não consegue imaginar. Porque você está num outro mundo, né? Vamos dizer assim. Você está num outro patamar. Você fala, não, isso não tem condição. Tem, gente, tem. O Espírito de Cristo em nós. O Espírito de Cristo em nós. Pronto. Toda a casa de Deus, ela vai ter o Espírito de Deus. Esse é o mistério. Quem não tem o Espírito para eu passar a fazer parte dele, pertencer a Deus, eu preciso ter o Espírito dele. Não tem jeito. Amém? Até uma questão de lógica, porque eu não vou conseguir viver com Deus sem o Espírito de Deus. Eu não vou conseguir viver no reino de Deus sem o Espírito de Deus, gente. Eu não vou conseguir viver com Deus. Nós não vamos dar certo se eu não tiver o Espírito dele. Está dando para entender? Amém. Por isso que eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança. Amém? Não é pela força, não é pela... É Deus mesmo que vai fazer isso. Eu mesmo edifico você. Eu mesmo tiro os seus pecados. Você não queira fazer isso pela lei, não queira fazer pela força, mas e chega nele e vai dizer para ele: Senhor, realmente o Senhor tem razão. O Senhor é capaz de fazer. Então, eu quero confiar ao Senhor essa missão. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele é que vai fazer. Ele é que faz, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Eu mesmo é que tiro os seus pecados. Eu só preciso acreditar, ter fé, acreditar que isso é possível. As dificuldades, as barreiras, uma ou outra, claro que vão ter. Nós falamos aqui de um negócio que pegou todo mundo de surpresa, que foi a riqueza, o dinheiro. Quem não tem está morrendo para a vontade de ter. Correndo atrás. Né? Quem não tem, quer ter de qualquer jeito. E quem tem, morre de medo de perder. Amém? Chega e chora. Né, Tele? Amém. Deus falou conosco? Falou? Amém, gente? Amém. Vocês concordam? Amém. Pronto, então. Nós temos uma esperança. A armadura de Deus, ela tem uma coisa que protege a cabeça da gente, que é a esperança. É o capacete, né? Faz parte da armadura. É a esperança. É a esperança. Se você perder a esperança, é como se você estivesse expondo a sua cabeça. E a cabeça, dizer assim, é uma das partes vitais do corpo. A cabeça. Então, né? A esperança. Deus é poderoso para fazer de mim um novo homem. Deus é poderoso para me livrar dessa escravidão. Dessa escravidão. Deus é poderoso. Amém? Amém? Nós não escolhemos a melhor parte? Essa é a melhor parte.
Os próprios discípulos não acreditavam, né? Você tinha dificuldade de acreditar e foram formados em
Cristo. Então, Paulo sentia dores de parto para fazer um discípulo. Jesus fez. Como o Eric está falando aqui, os discípulos dele, nunca imaginavam que eles chegassem onde eles chegaram. Entendeu? Então eles foram realmente discipulados, eles foram discipulados. E né, Pedro nega Jesus, faz tudo aquilo, Pedro, né, mas não chega lá num determinado ponto, quando Pedro era outra pessoa, você pega a carta de Pedro, você vê que aquele homem mudou. Ele era outra pessoa. Você vê as cartas de Paulo, você vê um homem completamente mudado, transformado. Né? Amém, gente? Então é isso. Desanimar não é o caso, não, de forma nenhuma. Jogar, cansar, não, é outra coisa também que deve ser evitada. Tudo que você puder fazer para chegar lá o mais rápido possível, faça. Vale o seu esforço, vale as providências que você toma, porque, como eu falei, o Jesus não passou a noite no monte orando, porque ele tinha que escolher os discípulos. Então, nós vamos redobrar as nossas orações nas coisas que nós tivermos que fazer, dizer para o Senhor, porque a gente às vezes vai e faz errado. Fez errado, acabou o mundo. Errou, acabou o mundo? Não, é. Errou, volta ali, errei. Tá, aquilo eu não quero fazer mais. Você pensa que não faz? Você vai, de repente você vai fazer de novo. Mas água mole em pedra, né? E aí acaba a água. Não pode deixar a água acabar. Né? Amém. Deus abençoe. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Neto, vê sua mãe. Amém. Então vamos. Valeu? Ajudou? Ali tem coisas que os ensina, a maneira, o que Jesus fala para formar o discípulo, né? Ele fala, não faz assim, faz assim. Não faça, não paga o mal com o mal. Se você observar os ensinos, os ensinamentos dele, vai te ajudar muito, muito. Vai te ajudar, vai te dar muita força para você. Procura aproximar bem dos ensinamentos dele. Vai te ajudar muito. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Hein, Oswaldo? Riba aí. Vanilde, comida. Amém, Jesus. Senhor, parece impossível. Aos nossos olhos, parece impossível. Aos nossos olhos. Que nós possamos chegar a esse estado, a essa natureza divina, ao estado de varão perfeito, parece realmente, aos nossos olhos, impossível. Seria realmente impossível se fôssemos nós mesmos os responsáveis pelas obras. Mas não é. Se alguém quer ser, ele tem que esperar em Deus. Se alguém quer ser, ele tem que confiar que essa obra pertence a Deus. Pertence a Deus. Pertence ao Senhor, Jesus. Oh, meu Pai, como isso é verdade. Como isso é verdade. Como é perfeito o Evangelho. Como é perfeito os teus ensinamentos. Como são perfeitos. Esperar em Deus, confiar em Deus, é muito difícil. Nós somos, Deus, atropelados pela nossa ansiedade. Nós somos, Deus, muitas vezes, bombardeados pela nossa ansiedade. Nosso desejo de adquirir as coisas no tempo nosso, não no tempo de Deus. O tempo pertence ao Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Ajuda-nos. Faz de nós. Discípulos. Que Cristo realmente seja formado. Cristo seja formado. Que nós tenhamos o Espírito do Filho de Deus. O Espírito do Filho de Deus. Amém, Jesus. Amém. Abraça.